Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação, Olga Miranda e Neuza Amélia. Olga Miranda.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui muito alegres, felizes e aqui na expectativa deste trabalho de hoje à noite, pois temos aqui um convidado muito querido, né? Tony Sarmento, né, Neuzinha, nosso amigo, que vem trazendo um tema maravilhoso, né? O problema do ser, do destino e da dor. Então, a gente está logo anunciando para que vocês se preparem. Porque se quiserem fazer perguntas, participar, postando alguma contribuição referente à doutrina, será muito bem-vindo, dinamizará o nosso programa e receberemos e acolheremos você com muito carinho, tá certo? Então, o nosso abraço da noite de hoje para vocês aqui do Brasil e do mundo todo que sei que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Então, é com esse propósito nobre de conhecermos cada vez mais a doutrina dos Espíritos, que damos início ao programa Espiritismo em Foco, já chamando de antemão a nossa irmã querida Neuzinha.
Neuza Amélia.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Olga Miranda, minha querida amiga, companheira, e vamos em frente com mais um programa Espiritismo em Foco. Hoje, esse queridão, né, que veio aqui falar para nós, o Tony Sarmento já faz parte da família RBE. Muito bom. E sem mais delongas, vamos logo a nossa página inicial para prepararmos o nosso ambiente. O livro, como sempre, esse tesouro, Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página de hoje é a de número 118. Intitula-se Ante a Palavra do Cristo. Emmanuel faz uma reflexão a respeito das palavras de Jesus que se encontram em João, capítulo 6, a 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus. Em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época. Camões exalta uma raça. Shakespeare configura as experiências de um povo. Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem se desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integraram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Que página belíssima, né? Uma lição realmente para todos nós. Principalmente quando Emmanuel nos chama a atenção e nos convida a ter esse comportamento. Quando nós manusearmos esses ensinamentos, que são roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser, renovador de indivíduos, que nós não nos julguemos apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza. Porque nós temos esse tipo de comportamento. A gente lê as palavras de Jesus, seus ensinamentos, a sua história, a gente fica extasiado. Nossa, que coisa linda! Que ensinamento! E muitas vezes, como ele nos chama a atenção aqui, a gente se emociona, a gente chora, a gente tem aquele sentimento profundo, né? Ou pela própria emotividade, ou então pensando nos nossos próprios erros. Puxa, quanto que eu deixei passar? Por que que eu não fiz isso há mais tempo? Jesus espera que eu tenha esse comportamento e eu não estou nem aí. Né? Então, ele nos chama a atenção que, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a avaliar esses ensinamentos, para que nós possamos nos purificarmos em primeiro lugar, nos reerguermos e colocarmos as nossas mãos a obras, servindo. Olha que lição mais linda. E aí a gente se questiona, né, Olga, Tony, Márcio?
Eu lembrei da parábola do semeador. É aquela sementinha que vai caindo,
não é?
Dependendo do solo, você esquece, você se emociona, você chora.
Chora.
Mas você
aí
não
vem os espinhos, né? As agruras da vida, e a gente se esquece. Abafam a palavra, o ensinamento, e a gente se esquece. Aí vem o questionamento, como eu dizia, o que é que estamos fazendo com as lições que o Cristo nos deixou? Será que nós já paramos para pensar nessas lindezas, nessas belezas, como fonte de aperfeiçoamento para cada um de nós? Ou a gente só tem pensado que é dirigido para os outros? Ah, minha mãe devia ouvir isso, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, meu irmão, por que que ele não está aqui para ouvir isso? Quando, na verdade, o primeiro ensinamento deve ser para nós mesmos, né? Então, pensemos nisso, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que esta noite seja uma noite diferente para todos nós, que nós começamos a nos perguntarmos o que é que eu posso fazer de melhor para que Jesus fique no meu coração indefinidamente, para que eu possa demonstrar que o amo através dos meus atos, dos meus gestos, das minhas palavras. Olga acabou de dizer que se lembrou da parábola do semeador, pois todos nós somos semeadores. E o que é que nós estamos semeando? Ainda há tempo. E vamos avaliar e dá tempo de recomeçar. Agradecemos a presença dos nossos amigos queridos do plano espiritual. Agradecemos a presença do nosso mentor, Viana de Carvalho, que sempre está conosco. Aqui é o cantinho especial do seu coração. Mentor da Rádio Brasil Espírita, que cuida, que vela, que cuida de cada um de nós que nos propomos a trabalhar para a divulgação da doutrina espírita. Que Jesus esteja conosco, através desses amigos queridos que nos impulsionam para a prática do bem, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, que tenhamos olhos de ver e que possamos fazer as melhores escolhas sempre. E vamos nos lembrar que Jesus veio para todos nós. E Ele espera que nós nos dirijamos a Ele, que continua de braços abertos a nos esperar. Assim, agradecidos por tudo, agradecidos pela presença do nosso amigo Tony Sarmento, rogamos que o seu mentor espiritual o ampare nesta tarefa, que eu tenho certeza será uma lição muito proveitosa para todos nós. Graças a Deus.
Assim seja.
Assim seja.
Então, queremos agradecer ao nosso amigo Tony Sarmento, que se disponibilizou a estar aqui no programa Espiritismo em Foco. Ele que também tem um programa, né, que dirige um programa, o Consolador Prometido, na Rádio Brasil Espírita, né, e faz o Evangelho no Lar às quartas-feiras.
Todas, né? As quartas, às 8h30 da manhã.
É. Pois é. Tony é do Grupo de Estudos Espíritas Rancho de Luz, em Paripueira. Então, você que mora aí pertinho, em Paripueira, pode frequentar essa instituição, não é? Porque está próximo de você. E com certeza muitas coisas boas você irá adquirir, porque é sempre bom estar ouvindo a palavra de Jesus, né? Porque essas lembranças desses ensinamentos proferidas pelas palestras, né? Proferidas nos estudos, elas são importantes ainda para o nosso desenvolvimento emocional, para aprimorar as nossas virtudes, porque às vezes a gente esquece, como disse a mensagem aí, né? Precisamos manusear esses roteiros no nosso dia a dia, os roteiros trazidos por Jesus. Então, sem mais delongas, vamos lá trabalhar essa questão do problema do ser, do destino e da dor, que é um livro de Leon Denis, não é? Uhum. Esse pensador espírita maravilhoso, né? Que fala sobre isso, sobre morte, sofrimento, destino, né? E aí a gente vai para as perguntas que são indicativas, né? Qual o significado do sofrimento, da morte, por aí vai.
E mas tem uma muito interessante, né? Os fatos que nos acontecem são resultantes das causas independentes de nossas ações.
Essa pergunta é linda. Então, no decorrer da sua...
Isso, né?
Vamos trabalhar isso junto. Fica à vontade, Tônia.
Boa noite, obrigada. Meus queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Agradeço desde já a Olga, a Neuzinha e o Márcio por estar aqui, né? E por eu já fazer parte também aqui da equipe, né? Tudo começou com o Márcio, né? E quando ele vê a gente comprando um livro lá, ele, vou botar esse aqui para falar.
Fica assim. É bem assim.
É bem assim, foi assim comigo.
Que bom, a equipe está crescendo.
Está crescendo, né? Pois bem, eu só queria, antes, né, de a gente entrar mesmo no tema, é tão importante a gente conhecer, o foco será o livro do Leon Denis, sem dúvida nenhuma, muito embora eu tenha marcado aqui no de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, também sobre o ser, né? Mas falar sobre esse homem que nasceu na França em 1846, olha só. Ele escreveu esse livro em 1906. Então, mais de quase 120 anos. E o que ele traz nesse livro é interessantíssimo, é profundo. Eu acho que
é atual, né?
Atualíssimo, né? Seria para a gente fazer um programa por cada capítulo desse livro. E um homem tão simples que teve, muito jovem, que deixar de estudar, porque a família não tinha condições de mantê-lo na escola, e ele precisava trabalhar e ajudar a família. Mas, por força de vontade, não é por atender o destino, talvez, que ele teve, que tinha, né? Ele se tornou, seja por autodidata ou por cursos que ele veio a fazer depois, mas ele se tornou historiador, profundo conhecedor de geografia, ciências sociais, e se tornou contador.
Olha só.
Certo? E contabilista, né? Fazer que era um contador de história, mas se tornou contabilista. Mas ele tinha uma predileção pela filosofia e pela religião. Então, esse livro, né, até o problema do ser, altamente filosófico, como ele trata essa questão. E deparou-se com a doutrina espírita aos 18 anos, quando leu o Livro dos Espíritos, do seu conterrâneo, né, e contemporâneo, Allan Kardec. Esse amor aí fez com que ele escrevesse 8 livros espíritas. O problema do ser, do destino e da dor é apenas um deles. Certo. Mas ele tem, desculpem, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, são os dos principais. E esse em específico, eu comentei antes, né, de nós entrarmos no ar. Existe um ranking dos livros espíritas mais importantes e mais completos. E no problema do ser, o problema do ser, do destino e da dor, é um deles, eu acho que está em quarta ou quinta colocação. E em igualdade aí entre os 10, com os livros de Emmanuel, Paulo e Estevam, por exemplo, há 2000 anos é outro, livros de André Luiz também, e tantos, de Joana de Ângeles, estão nesse ranking dos 10, e ele está aí, nesse meio. Então, muito importante, né, a gente falar sobre, dar uma ideia aos nossos ouvintes da capacidade, né, da contribuição que esse homem trouxe para, não só para a doutrina espírita, né, mas eu acho para o cristianismo e para a humanidade como um todo, porque ao lermos o que está aqui, não é tão específico assim para os espíritas, mas para os cristãos, né, para o ser humano como um todo, para ele saber responder a grande questão: de onde eu vim? O que eu sou? Isso é uma questão. E Leon Denis disse logo assim, ó, o primeiro problema que se apresenta ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes mesmo do ser pensante. O eu, né, o ser. A gente, de onde nós viemos? Enquanto a gente não tiver pelo menos um norte, mesmo que não seja uma noção completa, mas enquanto a gente não tem um norte, a gente vai ficar à toa. Porque senão você vai ficar achando assim, eu vim do nada. Eu surgi do nada. Um acaso, né? E o acaso não existe. Então ele pergunta ainda, olha o que ele faz, qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? Então ele já foi logo dizendo, nós precisamos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Porque enquanto o ser humano estiver achando que a morte é o fim, não vai ser razoável a existência dele. Os propósitos que ele venha a ter na sua caminhada não vão ser tão fortes ou tão edificantes, porque vai acabar. Enquanto ele estiver achando assim, olha, eu daqui a pouco acaba, por que que eu vou me dedicar?
Perfeito.
Por que que eu vou me preocupar com o outro? Se eu vou acabar mesmo, então eu vou é curtir, eu vou é cuidar de mim enquanto eu estou aqui, porque depois vai acabar tudo. Então, essa realmente é um dos pontos que ele coloca. E assim, o problema do ser e o problema da alma fundem-se em um só. Essa também uma frase dele que não tinha como não trazer. Então, uma alma imortal. Esse daí é o primeiro ponto que nós devemos crer. Devemos propagar essa situação. Eu sou um filho de Deus, eu não vim do nada. Eu vim de Deus. Olha só. E tem uma experiência que eu já falei outras vezes, não sei se aqui na rádio, mas em algumas palestras. Nós nascemos com isso, com essa aptidão e essa certeza de um ser superior. E a Olga me mostrou aqui a foto da netinha dela, né? Quem conviveu com criança, quem convive ou já conviveu, e aos 2, 3, até os 5 anos de idade, você chama a criança para fazer uma oração, seja antes de dormir, seja antes da refeição, né? Você só chama talvez 2 ou 3 vezes. Da quarta vez em diante, se você esquecer, ela lhe chama.
Ela mesma.
Ela cobra de você a oração. Por quê? O Papai do Céu está... Isso é nato. A certeza que nós temos que há algo maior nasce conosco. E Leon Denis veio aqui justamente mostrar, olha, nós temos a referência, nós viemos de Deus, nós temos uma alma. E isso daí é importante. Aí ele pergunta ainda, olha só, como explicar a consciência a não ser pelo Espírito? Então, somente um corpo, o cérebro, não explica isso. A ciência não consegue. E eu acredito que nunca vá conseguir explicar por esse olhar puramente biológico, materialista. Memória, sentimento, saudade, consciência, não há. ao meu ver, como a gente
conseguiu. Eu me lembrei até do livro dos Espíritos, que fala assim, da onde vem essa consciência de Deus, né?
É.
Que todos os seres têm, né? E aí é feita uma pergunta, seria um comentário, seria dos estudos, né, da cultura? Aí os Espíritos respondem, não. Porque os silvícolas,
sabe?
Que seriam os povos originários, né? Eles têm a crença isso. Num ser superior e eles não receberam uma educação padronizada, europeia, né? Uhum. Eurocêntrica, como queiram falar. É. Né? Eles têm isso dentro dele, né? Todas as pessoas sentem a existência de um ser superior.
E você falando no silvícolas, existe um filme muito interessante que aborda essa questão, e é um filme da década de 70, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos, onde uns jornalistas que fazendo uma viagem para a África, e eles pegaram aqueles aviões pequenininhos, né, que a gente chama de teco-teco, né? O monomotor, e eles tomaram uma Coca-Cola, e um deles pegou assim a janela que abre um pouquinho nesse tipo de avião. Aí ele jogou a garrafa de Coca-Cola seca, certo? Era selva, ele não viu nada, ele jogou a garrafa de Coca-Cola seca. E a Coca-Cola caiu exatamente no meio de uma tribo selvagem, tribo que não tinha contato nenhum com a humanidade. E eles estavam ali num evento, numa dança, numa disputa, e a garrafa caiu ali no meio e veio do céu. Olha então só. Eles começaram a cultuar a garrafa de Coca-Cola, a garrafa... Por incrível que pareça, não quebrou, porque caiu numa areia, né, num local fofo, assim, mas ela veio do céu. E eles começaram a cultuar, certo, aquilo como uma divindade. E passou a ser uma divindade. E na década de 70, eles já mostraram assim, depois os silvícolas começaram a brigar para ficar com a garrafa. Até que um deles resolveu sair com a garrafa e jogar, devolver ela para a natureza. E o plano que ele tinha era jogar numa cachoeira, que era bem longe. Então, aí o restante do filme tem umas partes bem engraçadas. Mas esse começo, essa mensagem inicial, está em nós.
É.
Certo? Então, para eles, que só conhecia sol, trovão, chuva, eram as divindades, cai uma garrafa de Coca-Cola vazia.
Do céu? Do céu,
caiu do céu, literalmente. Então, virou uma
divindade. É como
divindade.
Se fosse uma manifestação. Né?
Isso, da divindade, que eles já acreditavam, que já traziam esse conhecimento dentro deles.
E uma...
Como?
Leon Denis explicou aqui, olha, as memórias sobrevivem, né? O eu persiste e se mantém das... Aí eu grifei bem assim, das contínuas destruições e reconstruções orgânicas. Como a gente entender destruições e reconstruções orgânicas? Me veio de imediato as reencarnações. Mas também tem as dificuldades, as tribulações que nós passamos no nosso dia a dia.
As experiências.
Né? As experiências.
Né? Que estão no HD da gente.
Isso.
Né? Ela não morre.
Ele mencionou também um exemplo das pessoas que saem de um tratamento médico cirúrgico. A anestesia deixa a pessoa completamente... O corpo está completamente inerte ali, mas a mente não. Ele menciona isso. E aí nós vemos o quê? As experiências hoje trazidas de EQM, né? Experiência de quase morte. Pessoas que estiveram em coma dias e quando voltam... Eu vi o médico falou assim para tal pessoa, né? Eu lembro disso.
Eu lembro
pois,
disso.
Olha isso, né? A Neuzinha está aí.
A minha primeira cesariana, anestesia geral, eu assistia. Toda.
Toda.
Inclusive o que eles falavam. Depois eu perguntei, quem era fulano que estava ali com vocês? Quem era esse clano? E como é que pode? Você estava dormindo, mas eu ouvi.
Desdobrada.
Eu me desdobrei. Foi a primeira vez. Que aconteceu comigo,
rica, né? Esse fenômeno. Então, ele tratou
aí
disso...
Aí eu me tornei espírita.
Olha só.
Foi
o pontapé inicial.
Foi.
Então, ele fez umas comparações assim, que não há como você dissociar a alma, né, do corpo. E uma comparação muito assim, um argumento que ele trouxe aqui. Se a alma apresentasse unicamente a soma de elementos corporais, haveria sempre no homem uma correlação entre o físico e o mental. Ou seja, o que ele quis dizer, os mais bem dotados do ponto de vista físico possuiriam também almas mais inteligentes e mais dignas. E ele mesmo responde, sabemos que assim não sucede, pois muitas vezes almas de escol têm habitado corpos débeis. E conclui dizendo, a saúde e a força não implicam nos que a possuem um espírito sutil e brilhantes faculdades. Então, não há como a gente imaginar sermos, né, termos sido criados agora na concepção entre um homem e uma mulher, criado um corpo e um espírito. Porque senão, se assim fosse, nós traríamos tão somente as características do pai e da mãe. Nós herdaríamos única e exclusivamente aquelas qualidades ou mesmo, e também as fraquezas e as más inclinações do pai e da mãe. E nós vemos o quê? Que não acontece isso. Porque muitas vezes os filhos se destacam mais em determinadas áreas, outros não herdam as características, as tendências, né, a característica da personalidade, do caráter do pai e da mãe. Podem ser muito, muito melhores, por vezes podem ser piores. E os irmãos mostram isso, que cada um, do filho do mesmo pai e da mesma mãe, cada um tem uma característica. Gêmeos univitelinos,
sim,
né, que fisicamente parecem iguais, né, e muitas vezes é quase igual mesmo, difícil da gente reconhecer, mas que se tornam pessoas completamente diferentes. Então, isso aí é muito interessante. Aí ele diz assim, mens sana in corpore sano, que é uma expressão, né, do latim, que é bem antiga, aí ele diz assim, ela é verdade sim, mas há tantas exceções que não podemos considerar como regra absoluta. A carne cede sempre à dor. Não sucede o mesmo com a alma, que muitas vezes resiste, exalta-se no sofrimento e triunfa dos agentes externos. É muito profundo isso, e a gente olha, esse cara escreveu isso, né, em 1906, né, quase 120 anos atrás, e isso é o que a gente está realmente vivenciando, estudando, pesquisando.
A evolução dele, né?
Muito.
Ele já, naquela época, era um espírito missionário, né?
Um espírito missionário, né? Com certeza. E nós vemos, né, crianças com 5, 6 anos de idade, sem nunca terem ido para uma aula de música, qualquer que seja um instrumento, e se depara com um instrumento e desenvolve aquilo, e toca perfeitamente, né?
Obras.
Fazem cálculos, ou então começam a escrever poesia sem ninguém na família sequer gostar ou ter conhecimento sobre poesia, e a criança, assim que começa a escrever, ou muitas vezes já começa a escrever de forma precoce, ao invés de ser com 5, 6 anos, é com 3, e logo em seguida está aí escrevendo poesias. Isso acontece, né, com poesia, com música, é muito mais comum em música. Né? Mas também tem aí, né, os gêniozinhos nos esportes e nas artes,
acontece em todas
as áreas.
Impressionante.
Muito bem. Então, ele disse uma coisa assim, no universo, só o espírito representa o elemento uno, simples e indivisível. Por consequência, indestrutível, imperecível e imortal. Então, nós somos espírito. Estamos aqui hoje num corpo espírito que denominamos alma, né? O espírito encarnado. Então, hoje, nós somos um misto. Ou nós somos médiuns, metade corpo, metade espírito. Né? Estão juntos por enquanto.
É uma coisa difícil de compreender na prática.
Na,
né,
prática. Né?
É, a gente estuda, a gente entende o que ele fala, mas na prática Eu acho que a gente não tem o sensor apropriado para entender, né? Por que, que Deus cria tantos espíritos? Por quê, né? Para quê? Tem tantas perguntas que me fazem, né? Uhum. E eu penso que a gente ainda não tem os instrumentos adequados para compreender essa essência tão profunda. Que Leon Denis está falando. Por isso que eu acho que ele é muito evoluído.
Mas, Kardec trouxe também no livro Céu e Inferno, logo no capítulo 1, o título é O Futuro e o Nada. E olha que ele fez perguntas assim: por que as almas, se são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco?
Deveriam ser
somente, né? Aqui, encarnados no nosso planeta, nós temos hoje em torno de 6 bilhões de espíritos.
É muito.
A literatura espírita, né, os relatos nos dizem que para cada um encarnado tem 6 desencarnados. Então, nós temos no planeta Terra, nos dois planos, 42 bilhões de espíritos. E como é que eles são tão diferentes? A pergunta que Kardec fez: como se assemelham tão pouco? Então, só um ser realmente muito, muito grandioso, né, perfeito, soberanamente bom e justo, para conseguir criar isso tudo.
É, eu soube que a impressão digital, ninguém tem uma igual?
Ninguém tem.
O tom da voz, a íris também, que é feita.
Íris é igual, exatamente.
É impressionante a inteligência divina, né?
A raiz do seu cabelo. É. Não é igual a nenhuma.
O DNA de cada pessoa, não, né?
Não tem.
Isso é muito interessante.
É muito interessante.
É muita criatividade, gente. Muita criatividade. É,
nós somos pequenos e assim, a nossa capacidade de entender. Então, não vamos entender tão cedo. Quando eu digo tão cedo, não é agora, até 2030, 2035. Alguns milênios a humanidade ainda vai ter que passar, experimentar, não é? Evoluir, para poder ter uma noção mínima ainda da criação.
Eu fico pensando, você fazer um coco... Pensa você, construir uma fruta dessa, né, que vai nascer
quem
lá.
Quem botou água lá dentro?
Uma bolinha. Quem botou a água, aquela carninha tão gostosa. É. Gente, isso tudo são os co-criadores, né, que ajudaram Jesus a fazer o planeta Terra. É muito... Isso é só um exemplo.
Um exemplo.
Nós temos imensões de frutas, de verduras.
Os próprios animais, né, Olga? Os animais mesmo que nós convivemos assim de perto, os pets, eles não param de nos surpreender. Né? Quem gosta de gato vê cada vez mais eles evoluindo. Quem gosta de cão também tem suas... É difícil até da gente dizer, parece pai coruja ou mãe coruja. Sim. Ah, meu cachorrinho fez isso, fez aquilo. Parece que a pessoa está criando, né? Está inventando isso, mas eles são tão perfeitos e vão ser parecidos com a gente, chegarem na nossa casa e se adaptarem tão bem aos nossos costumes. Parece que eles não, já vieram com a gente outras vezes.
E os cavalos, a inteligência dos cavalos.
É impressionante.
Né? Algo impressionante. Impressionante.
A inteligência de uma galinha. Cria uma galinha como se fosse um pet.
Segue, exatamente.
Parece bobagem, né?
Então, não surgiram perguntas ainda, mas eu vou entrar em outro ponto que Leon Denis também abordou. Ele fez tem um capítulo específico sobre o sono. Então, olha só, ele disse até assim: o sono é irmão da morte. Mas por que ele disse isso? Pelo desprendimento, pelo que acontece durante o sono. Aí ele diz assim: vemos e ouvimos com os sentidos internos. Imagens, formas, cenas à distância sucedem-se e desenrolam-se. Travam-se conversas com pessoas vivas ou falecidas. Então, ele chegou até a mencionar as experiências que nós temos com o sono, e hoje nós, espíritas, a maioria dos espiritualistas, penso eu, que acreditem, né? Nós sabemos, né, do desdobramento. Então, temos sonhos, é verdade, mas também nós temos experiências estando desdobrados.
Sim.
Né? Então, tem sonhos, às vezes, tão reais, né? Sem contar aquilo que, muitas vezes, vem como previsão. Aquilo que você sonhou vai e acontece.
E acontece.
E isso, em nenhuma religião, em nenhum grupo, vai ser negado, porque isso já aconteceu com muita gente. Né? Com muita
já
gente.
Aconteceu comigo.
Pode não ter acontecido com você pessoalmente, mas aconteceu com alguém tão próximo, tipo o pai, a mãe, o irmão, que você não tem como duvidar. E ele disse assim, olha, eu sonhei isso hoje. Né? E quando é no decorrer daquele dia ou no dia seguinte, exatamente acontece. Aquilo da lei. E sobre a morte, ele fez uma coisa, ele trouxe quase que um poema. Ele escreveu assim, ó morte, ó serena majestade, tu, de quem fazem um espantalho, és, para o pensador, simplesmente um momento de descanso. A transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e outro se prepara. Olha só. Ele usou até, né, uma veia poética para escrever sobre isso daí. Para o pensador. Para o pensador, ela não é um espantalho, não é um medo. Desde que nós pensemos, eu já sei de onde eu vim, e eu sei que eu não vou acabar, eu vou para um outro lugar. Poderá ser melhor de acordo com o que a gente faz. Poderá não ser tão bom também, de acordo com o que nós fazemos.
Mas é interessante essa abordagem, né? Principalmente porque a gente sabe que tem as questões culturais. No Oriente, né? No Japão, por exemplo, a morte não tem essa proporção tão dolorosa como tem para a gente. E tudo isso é um processo educacional, né? Então, vem Leon Denis dizer isso para a gente, né? Uhum. Mas a gente sabe o quanto que a cultura europeia ela ficou dominada por uma postura numa época que trazia o medo como sendo a base da religião, né? O medo... A
ideia das
castigo,
penas eternas.
As penas eternas. E aí vem Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, desmistificar tudo isso. Né? Não, no céu...
Nesse aqui, o céu e o inferno. Nessa questão,
o céu e
o
inferno.
Isso daí,
né? Que traz tudo isso esclarecendo. É. Por que não pode ter, né, o caldeirão eterno? Como é que Deus pode abrir a tampinha do caldeirão e ver o seu filho lá sendo cozinhado para a vida toda, gritando, gemendo? Qual é o pai na Terra que aguentaria
não,
isso?
Não aguento.
Quanto mais Deus, que é a bondade infinita, né?
Tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Por que os espíritas não têm medo da morte? É justamente por termos a certeza de que a morte é, como o Leon Denis disse aqui, um ato entre uma transição entre dois atos do destino, um que se acaba e outro que começa. Então, nós temos já a convicção, a certeza
absoluta...
O bom espírito,
só te corrigindo aqui de suave, porque, infelizmente...
Espíritas que não...
Tem espírito.
Ainda não estão com esse conhecimento ou com essa convicção. Não é verdade?
A gente fica com um pouquinho de medo de ir para o umbral, não?
Medo de quê?
Umbral?
Medo de quê? De ir para o umbral?
Mas vamos lá, prossiga seu raciocínio. Porque aqui é um programa informal.
Mas me perguntaram uma vez, onde é que fica o umbral? Eu disse, onde você se juntar com outra pessoa, igual com os pensamentos negativos iguais a você, ali está criado um umbral.
Com certeza.
Tá certo? Então, como assim? Você está dizendo... Se você está com raiva, está negativo, você quer juntar com outra... Você vai conseguir se juntar, porque a atração vai fazer com que... Aí você vai se juntar com outra pessoa que também está enfurecida, que também está altamente negativo, naquele momento que vocês começarem a conversar e botar para fora as mágoas, em que você estiver vibrando negativamente, eu queria pegar fulano agora, eu ia quebrar a cara dele. Se eu encontrasse isso, eu ia fazer tal coisa. Nesse momento está formado o umbral, que ele vai ser pequenininho, formado por duas pessoas, mas vai atrair outros. Então, não existe um endereço fixo para o umbral não tem CEP, não tem endereço de e-mail, né? Não, nós vamos criar ele.
É por isso que a gente precisa estudar para compreender isso aí, né?
Então, chega o destino agora, né? Porque sobre o ser, o livro, que eu imaginava que tivesse proporções iguais, um terço do livro, né? Tipo, se tiver 300 páginas, fosse 100 páginas para o ser, 100 para o destino e 100 para a dor, aí me trouxe uma lição muito grande. Ele escreveu, tipo, dois terços do livro sobre o ser. E eu consegui entender, quero compartilhar com vocês, na hora em que nós dominarmos o ser, ou seja, na hora que nós nos entendermos, soubermos já de onde viemos, para onde vamos, mesmo que não tenhamos a certeza de onde iremos, mas sabemos que não acabaremos quando o corpo se, perder a vida, o corpo físico perder a vida, e que no além túmulo, ou seja, o plano espiritual existe, é lá para onde nós voltaremos. Então, nesse momento em que tivermos com isso esclarecido, o problema do destino vai diminuir, ou a curiosidade sobre o destino vai diminuir. E sobre a dor, então, praticamente desaparece. Então, quando ele bota três temas num livro só, mas é o ser que ocupou mais da metade do livro. E as explicações, como vocês viram, simples frases que eu trouxe aqui,
sim,
são de uma complexidade, e eu acho que estimulam, e eu quero convidar, né, todos os ouvintes a estudarem esse livro, tá certo?
Muito importante.
Porque é muito importante, muito importante. Daria um programa praticamente por capítulo.
Impressionante. Você, uma sugestão, no consolador, você pode...
Fazemos uma sequência,
fazer,
né?
Fazer uma sequência de estudos.
Isso. Isso.
Perfeito.
Muito, porque ele é muito profundo.
Muito então, profundo.
Quando ele trata do destino, olha como ele começa. Viu? Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências?
Quais são o quê?
As molas secretas. Por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências.
Olha só.
E ele aí eu fui para o final do parágrafo e ele disse: o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se possa comparar com a lei divina dos destinos. Então não vamos querer comparar, né? Entender a justiça de Deus tendo como base a justiça dos homens, onde existe uma pena e onde existe um rol de falhas, porque nós temos um aparelho policial fraco, eu vou chamar até de podre, por conta de ser desaparelhado e por conta de ser corrupto também. Não todos, evidentemente.
Exato.
Eu estou falando de uma forma geral. Certo? Depois disso, nós temos uma justiça que também é falível e, lamentavelmente, explode em casos de corrupção também. Então, nós não podemos querer entender, como ele disse aqui, a lei divina dos destinos comparar com a lei dos homens. Nenhuma delas. Eu falei da nossa realidade, Brasil. Né?
É.
Mas nós vemos falhas nos melhores países, nos países mais evoluídos, países ricos, mundo inteiro. A maior potência, digamos assim, nos Estados Unidos. Como nós aceitarmos uma justiça que tem pena de morte? Alguns estados, né, americanos têm pena de morte.
E que a gente sabe que tem um grande problema, que a maioria dos presos são negros e pobres.
Isso. ainda temos essa situação.
Tem.
Né? Lamentável.
Em todo canto.
Tão evoluído o país em tantas situações. E ainda o racismo é uma mácula, né? Uma chaga.
E o racismo não só referente à cor, né?
Não, exatamente. É, não é só o racismo, né? Tem a xenofobia, né?
A etnia.
A etnia, o latino, né? Chega lá e você vai trabalhar, você não consegue emprego bom. Você vai ser faxineiro, você vai ser jardineiro, piscineiro.
É submundo.
Né? São as coisas que eles não querem fazer, né? E não vão mais mesmo fazer, então eles pagam. E então o americano não vai receber dinheiro do outro americano, porque ele não precisa para fazer serviços, né, que eles consideram não tão dignos, mas igual a outro serviço. Se pararem, né? Se tirar todos os latinos, inclusive a maioria deles ilegais, de dentro dos Estados Unidos, para, né? Porque as pessoas não vão poder trabalhar, porque vão ter que cuidar da sua casa, do seu jardim, da sua piscina, dos seus filhos.
É.
Né? Então, veja isso aí.
Isso aí mesmo.
Se tirarmos todos os faxineiros, todas as pessoas da limpeza e de serviços básicos do hospital, ele só vai funcionar um dia. No dia seguinte, ele já não funciona.
Eu tenho a prima do meu esposo, ela é faxineira ainda, mora lá há mais de 20 anos e é faxineira. É isso.
Então, olha só. Aí, voltando para o Leon Denis, sabe o que ele disse? Que não existe educação completa sem dor. Se nós formos olhar esse termo educação com instrução escolar, tem que ter o esforço, tem que ter muita repetição, exercício, né? Assistir aula, estudar bastante, passar o final de semana... Perder uma praia ou um cinema, né?
Renúncia, dedicação.
Então, isso a gente encara aqui como dor.
E a dor é diferente de sofrimento, não é?
Com certeza, com certeza. Não é? Você se dedica, você abrir mão de alguma coisa, aí você pensa, eita, o pessoal deve estar essa hora todo na praia. Ou então hoje, né? E eu aqui. Olha só, poderia, para mim, para o Tony, a... 15, 20, eu acho que mais, é porque eu já estou na doutrina há mais de 30 anos, mas ainda assim eu estava, mas não estava tanto, como você disse, o mal espírita, né? Não era tão dedicado. Era quase que inadmissível para mim, numa sexta-feira, 7 da noite, estar aqui dedicado à doutrina, né? Pensando no outro, porque nós estamos passando informação aqui para o outro, mas eu também estou aprendendo.
Pensando em nós também.
É? Também estamos aprendendo.
Nosso crescimento.
E nosso crescimento. Então, na sexta-feira à noite, olha só, no Gerluz, a casa, né, espírita lá de Paripueira, as palestras também são sexta-feira à noite, às 20 horas.
Olha só.
E aí a gente vê assim na rua, um monte de gente festejando, um monte de gente bebendo, seus paredões, né, botam música lá alta, mas a gente vai lá e faz a palestra e assiste, e funciona, certo? Então, antes eu não pensava dessa forma. Então, renúncia é dor para quem não entende, não é? Você se dedicar a isso daí, largar atividades não tão edificantes. Não precisa largar de vez. Não tem problema, se eu ainda gosto, eu quero ir para... A nossa religião não é castadora.
Não.
Ela libera. Então, a gente sabe, ó, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Porém, lembrar de Paulo, né? Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém.
Então, eu queria acrescentar o seguinte. Na verdade, o livro O Evangelho, ele fala, né, algumas qualidades que caracterizam um bom espírita. Eu queria dizer aqui para os ouvintes que eu não tenho nem a metade dessas qualidades. É bom eu deixar bem claro isso, porque o rol é muito extenso.
Muito extenso.
É muito extenso. É aquela pessoa que é paciente, que não é maledicente, que não tem orgulho, que não tem vaidade, que não tem prepotência. É um rol muito grande.
Que não
agora,
tem inveja.
A gente não pode. Exatamente, não pode esquecer que Jesus, ele reconhece o esforço, né?
Uhum.
O esforço que a gente desempenha para domar nossas más inclinações. Não é porque a gente falou aqui de ser bom espírito, mau espírito. Tem algumas coisas que nem eu mesmo consigo entender, e eu tenho mais de do dobro do tempo que você Sim. tem de espírita, porque eu sou espírita desde de 9, de 14 anos, tenho 63. Então, é muito, muito chão. Uhum. A gente sabe que precisa, nesse aprendizado, cada dia mais, fazer esse esforço. Eu gosto de falar, porque às vezes alguém diz assim, não, mas você não é uma palestrante, você não é uma radialista, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Eu digo, cuidado com os rótulos, né? Porque não tem ninguém aqui perfeito. Ao contrário, a gente está no processo educacional e esse aprendizado, né? Viver e ter essa certeza de ser um eterno aprendiz, como diz o Gonzaguinha, é o nosso propósito, né? Ser esse eterno aprendiz.
E como você bem lembrou dessa resposta, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em dobrar as suas más inclinações. Olha, é pelo esforço. Ele não disse assim, é quando ele já dobrou Exato. As suas más inclinações. Então, existe o esforço que vem do desejo. Então, eu quero dobrar. Não quer dizer que eu vá conseguir dobrar todas de imediato. Isso. Vou dobrar, ainda utilizando algumas encarnações. Também não quer dizer que eu consegui diminuir uma situação, certo? E que eu, então, eu vou entrar numa estabilidade que eu não tenho uma recaída.
Exatamente.
Nós podemos, é possível acontecer.
Até os espíritos puros, às vezes.
Então, já só, né?
Já aconteceu.
Imagine nós.
Imagine nós.
E para vocês que queiram questionar um palestrante, questionar alguém, algum apresentador da rádio, que participe de um programa desse, olha só. A espiritualidade coloca a gente para falar, para ver se a gente mesmo aceita. Porque se outro Toma falar, jeito. A gente não aceita. É. Então, fui eu mesmo que disse, então eu vou ter que aceitar. Senão, eu vou ser rotulado
E outra coisa, você aprende duas vezes, né? Sim. Uma porque está estudando e a outra porque está explorando.
Tá falando,
e aí você vai ouvir e repetir aquela lição, sinal de que a gente precisa, né?
E a comprovação, ela vem exatamente no momento certo.
Sim.
Tá? Porque você pode ser alguém que seja convidado a proferir uma palestra à noite em alguma casa espírita. Aí vai ao banco, que é um lugar ótimo para você colocar à prova a sua paciência.
Isso. Né? Testar, né?
E aí, dependendo da sua reação ali, naquele momento, você, de repente, à noite, se encontra com a pessoa que estava te atendendo.
E que você teve vontade de esbofetear ela.
Exatamente.
Não, eu falo.
E até mesmo de cobrar alguma postura
diferente. Eu falo que eu já fiquei envergonhada com alguma postura que eu já fiz, de irritação em caixa de supermercado, que depois eu disse, meu Deus, esse trabalhador está aí há 12 horas, e eu vim aqui só fazer uma compra, eu reclamei. Né? Então, mas qual é a vantagem da gente ser espírita, da gente estudar e tá lembrando esses ensinamentos? É fazer a reflexão, como Santo Agostinho diz, faz o checklist, né? Das tuas ações, vê se você não magoou alguém, se você não está precisando mudar. Esse é o propósito, né? É a gente observar. Poxa, eu preciso mudar nisso. Vai lá.
Olha, ele falou uma coisa que é muito interessante sobre a questão do destino, sobre a questão das dificuldades que nós passamos. Colocando-nos nesse ponto de vista, é necessário livrarmos-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva das faltas passadas. Nós, espíritas, temos essa mania de botar tudo do passado. Enquanto ele diz aqui, todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que ainda, perdão, que anda ligado a toda pena sofrida. Então, a gente tem que ver assim, não, eu estou passando por determinada situação, então eu fiz algo em uma vida passada. Será que você não escolheu essa situação não como resgate, e sim como prova para você se aperfeiçoar? Eu
acelerar tenho essa convicção,
porque nós já sabemos que existem três tipos de encarnação. A de provas, a de, primeiro a de resgate, né, de expiação, depois a de prova e depois a de missão. Então, até como missionário, você vai escolher ser um missionário como? Ser um milionário, um alto... Ah, pode até ser, tudo bem, mas normalmente nós vemos, né, na história humana, os missionários vêm de uma origem muito mais simples, humilde, né? E compram, né, compram missões, né, compram causas que são sofridas.
Muito sofridas. Né? E olha a pergunta do Francisco Fran. O Francisco é de Amélia Rodrigues, na Bahia. Boa noite, Francisco.
Boa noite.
A educação moral do ser, ela se avança mais rápido no mundo físico ou no mundo espiritual?
Francisco, todos nós estamos em um estágio evolutivo que nós precisamos passar por sensações, por experiências que o plano físico ele é mais eficaz, certo? Eu explico assim, olha só. Passar por dor física, passar fome, privações, tipo assim, não ter roupa de frio, né? Não ter agasalho num clima frio. Então, são sensações que nós precisamos passar por, estar encarnados para passarmos por ela. E aí, nós vamos nos educando. Tanto é, Francisco, que dizem o seguinte, a riqueza é uma prova muito mais perigosa do que a pobreza, do que a miséria. Porque na miséria nós passamos por situações de pena sofrida, ou seja, fome, dor por falta de medicamento, por falta de condição de ir para o médico, ou vai no médico no sistema público, passa 2 meses esperando, quando chega o dia, ou já desencarnou, ou está muito pior, ou às vezes ficou bom. Também tem isso. Né? Então, a educação do espírito, ela se dá nos dois planos, sim, sem dúvida. Tudo que nós passamos aqui é importante, é necessário para o nosso aprendizado. Então, essa questão que você fez a pergunta agora está muito ligado ao que o Leon Denis falou aqui. Temos que tirar isso como sendo consequência de vida passada. Porque se a gente ficar pensando assim, olha, tudo que eu passo de dificuldade é consequência de vida passada, nós poderíamos até escrever o seguinte, reencarnação é vingança. Reencarnação é castigo. Reencarnação nem é vingança, nem é castigo. É oportunidade de reajustamento, oportunidade de burilamento, de crescimento moral e espiritual. Certo? E olha como ele disse assim, nós que estamos, né? Se estivermos em dificuldades, porque todos nós estamos, né? Temos que olhar para ela não como castigo, e sim como oportunidade de crescimento. Então, essa educação vai se dar nos dois planos, tá certo? Sim,
eu acredito ainda, é um pensamento meu, que aqui, encarnados, a gente tem mais oportunidades de colocar em prática o que a gente aprendeu, até mesmo do lado de lá.
Sim.
Aqui é como se fosse a escola que vai te dar, no final do ano, aquela prova final para ver se você está apto a galgar outro degrau, outra série. Né?
Nós estamos aqui sendo postos à prova.
Isso.
Porque no plano espiritual nós poderemos... primeiro que nós temos reavivamento parcial das nossas memórias. Depois, nós conhecemos até bem, de forma bem aprofundada, vários conceitos, né? Alguns deles que nós nem temos aqui ainda. Mas nós somos enviados aqui para vivermos em num rol de provações. Então, nós temos provações hoje com alimentação, com os vícios, todos eles, álcool, né, tabagismo, os vícios ilícitos, porque esses são vícios, são drogas também, mas são lícitas. Jogo. Mas nós temos as drogas, nós temos o jogo, internet, nós temos o internet, sexo, a sexualidade. Hoje. Quer provação maior, nossa, do que a sexualidade? Não é? A gente olha assim, não, mas não é, é muita coisa envolvida com isso daí, tá certo? E o nosso, a nossa falta de paciência, nosso instinto de violência ainda, de querer bater, agredir, xingar. Então, é aqui que nós vamos nos deparar com situações que vão nos fazer refletir e querer dobrar né? as más inclinações.
É, isso. Olha, gente, olha, faltam estamos... 5 minutos.
Olha a outra colocação dele aí. Ó. A relação entre vocês e nós, ouvintes, tem algo a ver com a nossa afinidade espiritual? Né? Com certeza com a nossa afinidade, de religião, de estudo, né? Com certeza.
Francisco, não existe acaso, certo?
Não tem, não tem.
Nós estamos aqui, olha só, numa situação e numa possibilidade tecnológica de podermos estar conversando. Nós aqui em Maceió, você aí na Bahia, e depois a Neuzinha coloca sempre ali as cidades, a rádio Brasil Espírita tem uma dimensão mundial, né? E eu digo até que intergaláctica, né? Porque outros planos devem receber também.
Galáctica.
Outros países, outros planetas habitados devem receber. Então, há 25 anos atrás, isso seria impossível. Só existiam rádios, né, que demandam uma concessão, um nível de equipamento, uma coisa bem... O Márcio, que é radialista de profissão, sabe disso.
E um alcance limitado.
E um alcance limitado. E hoje nós temos a condição, né, com a necessidade de investimentos infinitamente menor, e nós temos um alcance infinitamente maior.
Maior.
Olha só.
Em tempo real.
Em tempo real.
É isso mesmo. Olha, nós temos só 4 minutinhos...
Pois
você
é.
Quer dar algum recadinho aí antes da gente...
Então, eu vou até abrir mão do nosso recado. Não, mas a gente tem um recado muito importante para dar hoje.
Então, aproveita.
Eu tenho que falar que hoje nós teremos arquivo oculto. Arquivo confidencial.
Ah, é oculto também.
É oculto. É tão oculto que é confidencial. Arquivo confidencial. Às 22 horas. Muito bem. Concílio de Nicéia será o tema de hoje à noite. E Márcio Eduardo vai receber o Alfredo Narras para conversarem a esse respeito. 22
Muito interessante, horas. Né? Porque esse muito. Evento ele foi marcante. Ele foi um marco divisor, né? Muitas muito. Proibições advindas desse evento.
Perfeito.
Pronto, Neuzinha.
E só lembrar aos nossos ouvintes que todos os dias, às 8h30 da manhã, nós temos Evangelho no Lar. É a oportunidade que temos de começarmos o nosso dia com Jesus adentrando nossas casas, né? Abrirmos o coração para ouvirmos os seus ensinamentos logo cedo pela Rádio Brasil Espírita. Então, não percam. Temos também, daqui a pouquinho, 19h45, Causos e Contos Espíritas. E o conto de hoje é lindo. Através da Reencarnação. Olha, nós estamos conversando sobre isso, e a Roberta Zaghetto vai nos trazer essa história maravilhosa. Não percam. Causos e Contos Espíritas, 19h45. E 21h30, Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, com Marco Maiuri e André Monteiro. Fantástico também. Então, Rádio Brasil Espírita na frente. iluminando consciências.
Meu gente, e corações.
É impressionante, né? A grade que nós temos, rica, maravilhosa. Então, e eu estou com muita pena porque a gente terminou.
Vai ter que terminar.
Né? Infelizmente, é que a gente queria conversar muito sobre essa questão, mais sobre essa questão da responsabilidade
nós
que nós
não
temos,
falamos,
né?
Ainda, o Tony não falou ainda a respeito das... perdi aqui?
Sobre
não.
O conhecimento da nossa vida, não é?
Não, ele não falou a respeito do... das forças que estão dentro de nós.
Sim.
E que a vontade.
Só que isso
é
vai ficar
para
a próxima.
Próxima, tá certo.
Porque não
essa
dá mais
vai,
tempo.
Não dá, porque é como ele disse, é um capítulo.
E encerrou, infelizmente passou voando.
Passou,
mas foi muito gostoso.
Tem
foi muito
muita coisa.
Para mim também.
Passar só para você se despedir dos nossos ouvintes e vai voltar. Para continuar.
Voltaremos,
porque
sim.
Porque ficou faltando.
É, voltaremos.
Não é? Ficou
esse
faltando.
Estudo. O tema em si é super empolgante. O livro de Leon Denis
é lindo.
É indispensável a leitura desse livro, certo? E eu me coloco à disposição, mas, sobretudo, expresso aqui a minha gratidão à Olga, à Neuzinha e ao Márcio, porque há pouco tempo atrás eu não tinha nem o livro, nem tinha lido o livro, né? Foi depois que Neuzinha me convidou e jogou o tema assim, aí eu fui.
Márcio Eduardo tem umas ideias
isso,
e eu boto em execução.
Isso. Então, agradeço demais, certo? Eu não tinha lido ainda nenhum livro dele, agora eu já sou tiete do
não, e agora eu vou pegar para ler, né, Leon, já que, certo? Você gostou tanto que eu
agradeço a todos, né? Expresso mesmo a minha gratidão e me coloco também aqui à disposição,
de vocês. Obrigada.
Então, Tony Sarmento, todos que fazem aí o Grupo Espírita, né? Rancho de Luz, um abraço para vocês, muito carinhoso, a toda a sua família.
Obrigado.
Né, que você anunciou estar com elas hoje à noite para conversar aqui com a gente, com nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Que abençoe
todos.
A todos vocês que nos seguem pelas redes sociais e que possam voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, para
assim
ficar
seja.
Juntinho conosco, debatendo sobre essas questões lindas que Jesus nos apresentou, né? Esse roteiro de luz, como disse a Emmanuel. E passo sem mais delongas para você, Neuzinha.
E eu vou encerrar com palavras de Leon Denis. Para aguçar ainda mais a vontade desses nossos ouvintes a lerem este livro maravilhoso. E ele, num determinado momento, nos fala: o universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Então, queridos ouvintes, está aí um spoiler.
Spoiler.
Para cada um de vocês aí ficarem morrendo de vontade, de curiosidade, para lerem mais a respeito.
O PDF
dessa...
é disponibilizado, disponível no Google, certo? Sem
tranquilo.
Custo
desse
nenhum,
livro,
né? O PDF é.
Eu estou com ele aqui comigo.
O PDF é.
No Word ainda por cima.
Então...
Mas muito joia. Então, queridos ouvintes, um abraço fraterno a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. E que Jesus abençoe a todos neste momento.
Que assim seja.
Amém.
Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Música.